Olá, Biscoiteiros! Estamos aqui em mais um episódio na nossa saga até o Oscar. Já estamos cada vez mais perto, agora falta pouquinho, faltam pouquíssimos dias. Já estamos preparando nossos vestidos de gala. E hoje eu estou aqui com as biscoiteiras de sempre, Camila e Carissa. Digam oi, meninas.
Oi, meninas.
Olá.
Para não deixar essa tradição já ir embora, né? Já que Larissa não tá aqui para poder dizer isso, a gente continua.
Não, eu estou aqui, né?
Ah, a Larissa tá aqui.
Não, mas você tá apresentando, você tá aqui para dizer oi, meninas. Então eu estou fazendo
tudo. Ela não tá na função de meninas.
Não estou na função de meninas hoje.
É. Estamos aqui hoje com a Cecília Barroso.
Então, pessoal, mais uma vez, vamos aqui falar de Oscar. Muito obrigada pelo convite, biscoiteiras. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez.
E hoje vamos falar sobre duas categorias que são bem legais. Duas das categorias que eu acho mais interessantes, que é a animação. Apesar de todo ano ter uma ou duas animações que a gente fica com preguiça de ver, mas é uma categoria normalmente empolgante. E montagem. Então vamos logo começar com animação. Vou falar os indicados e em seguida a gente passa para falar nossos preferidos e distribuir nossos prêmios Oscar Isaac, Amy Adams e Gwyneth Paltrow. Então, os indicados em animação são Soul, da Pixar, que é dirigido pelo Pete Docter, já é um veterano nessa categoria. Wolfwalkers, que é uma produção da Apple TV, dirigido pelo Tom Moore e o Ross Stewart. Dois Irmãos, também da Pixar, que é dirigido pelo Dan Scanlon. A Caminho da Lua, que é uma produção da Netflix, dirigida pelo Glenn King. E Shaun, o Carneiro Farmagedon. Gente, o nome desse filme é enorme. Mas enfim, vocês acham eles na Netflix como Farmagedon, um filme da saga Shaun Carneiro, que é dirigido pelo Will Basher e Richard Fell. Acho que são esses os nomes. Que é dos mesmos da produtora de Wallace e Gromit e Fuga das Galinhas. E já vou começar aqui emendando o meu, mas eu acho que esse é muito óbvio, né? Todo mundo sabe que Soul vai levar essa. Porque esse prêmio normalmente é da Pixar, né? Deveria chamar a categoria Pixar da noite. E só não é da Pixar quando ela realmente faz um filme meio meia-boca, né? O que não é o caso esse ano, por mais que nem todas de nós ache ele uma grande maravilha, mas é um bom filme, né? Acho que é melhor, inclusive, que Toy Story 4, né? Que é o que tava no ano passado, da Pixar. E eu gosto bastante dele, é o meu favorito. Eu amo Wolfwalkers, amo demais. Acho um filme super inventivo, também ficaria super legal se ganhasse. A relação daquelas meninas, como filme, sabe, filme muito feminista, amei. Mas eu gosto mais de Soul. Soul foi um filme que me pegou bastante, assim, por mais que eu ache que o Pete Docter, talvez realmente o melhor filme dele seja Divertidamente, mas é porque ele realmente tem filmes que eu adoro, eu amo Up também, mas eu realmente gostei muito de Soul e o quanto ele fala sobre... Ele fala sobre temas muito profundos, assim, eu fiquei meio impressionada, porque ele fala um pouco sobre depressão também, né? No fundo ele tá falando sobre a morte, sobre lidar com o luto, mas a parte das almas perdidas, sabe? Eu achei de uma maturidade, e ao mesmo tempo, eu não gosto quando as pessoas falam, ah, mas crianças não vão entender o filme, que eu acho que as pessoas subestimam as crianças, mas elas vão entender de outras formas. E o quanto a vida é construção de sentidos, eu gostei, eu acho que eles construíram uma atmosfera visual incrível para mostrar isso, aquela coisa toda onírica lá do Sunken Place, do Soul. Então, eu acho que vai ganhar e acho que é merecido. Eu acho que eu votaria no Soul também, apesar de eu realmente amar Wolfwalkers, então eu não vou ficar nada chateada se Wolfwalkers ganhar. Wolfwalkers tá ganhando todos os prêmios da crítica aí, né? Ele é um filme irlandês, inclusive ele é do mesmo diretor que fez A Canção do Oceano e Uma Viagem ao Mundo das Fábulas, que também foram indicados ao Oscar e meio que as pessoas chamam isso de, tipo, a trilogia do folclore irlandês. E os outros, assim, Dois Irmãos eu gosto mais pelo final. É um filme que eu achei a primeira metade bem chata, mas na segunda metade eu tava super chorando, mas é mais uma questão de daddy issues, pessoal. A Caminho da Lua eu achei bem bonitinho. Achei fofo, achei um filme sobre... um filme com personagens fortes, um filme com uma história cativante, né? E fala sobre assuntos importantes também, né? Também sobre perda, coincidentemente. Mas é aquele filme, assim, é fofo, mas ninguém vai muito lembrar dele no futuro, né? E o filme do Shaun, o Carneiro, gente, desculpa, é muito bonitinho visualmente. Eu adoro stop motion, mas aquele é filme pra criança pequena mesmo, sabe? Precisa assistir... com seu sobrinho de 2 anos de idade, porque, olha, paciência pra assistir. E é isso, então, mas assim, eu não vou dar o prêmio Gwyneth Paltrow pra ele, porque eu não sei o que eu colocaria no lugar. Acho que não foi um ano que a gente teve muitas animações, né, pra eu ter alguma outra pra colocar no lugar. Então, ok, vou deixar assim apenas.
Bom, animação, acho que barbada, né, temos aí mais uma vez Pixar dominando a parada com Soul, né, acho que é o meu filme favorito também. Tem algumas tentativas no meio do caminho, né. Gosto muito do Wolfwalkers. Acho que essa animação são animações que eu gosto muito. Acho Dois Irmãos um filme meio fraquinho. Não vejo nada demais no filme. O Aardman veio com o Shaun, o carneiro, né? Assim, que esses personagens eternos deles, né? Que é o Shaun, o Wallace, o Gromit, de volta ali, mas vem com uma graça especial, que é a coisa do espaço, né? Então, assim, eles vêm com tipo um ET deles, né? O ET do Spielberg. Mas acho o filme bem fofinho, gosto do filme, me diverti bastante com o filme. Tem o A Caminho da Lua também, que é um filme que tem lá a sua graça também, acho bonitinho. Adoro a diva pop, né? Acho que quando a diva pop se revela, é divertidíssimo, né? Aquela cena dela chegando como se fosse a Lady Gaga, assim, eu morro de rir. Mas é isso, acho que Soul é mesmo a grande parada, né? Tal, não tem pra eles mesmo. Eu acho que a animação não tem grandes surpresas. De repente eu vou falar aqui de um segundo lugar. Acho que nem isso, né? Assim, pra mim, só o que... Não tem nenhum que não deveria estar aí. Eu acho que todos deveriam estar aí. Eu acho que essa coisa da categoria, ela tá bem representada. Eu, de repente, sinto falta de coisas novas mesmo, sabe? Eu acho que é uma categoria que ficou batida, que a gente já fica sabendo quem vai estar antes. Mas é isso, né? Tipo, que bom que tem o Wolfwalkers, né? Uma coisa um pouco fora do padrão aí. Mas é isso. Acho que quem vai ganhar é o Soul. Acho que pra quem eu daria também seria o Soul. Talvez. É isso. E quem não deveria não estar? Ninguém. Mas assim, talvez. Se só tivesse 4 vagas, eu não botaria Dois Irmãos. Mas não é também uma coisa que eu. Ai, não, não queria. É isso.
E você, Carissa?
Então, é unanimidade que Soul vai ganhar, mas por mais que eu ache que é um filme visualmente bem bonito, eu gosto da técnica de animação que eles usam, né? Eu gosto que ele sai do lugar comum, inclusive, nisso, mas eu não sou a entusiasta do filme, e enfim, eu gosto do filme, mas eu acho que o Pete Doctor já fez coisas melhores. Eu sou muito fã do Pete Doctor. Eu acho que ele fez as melhores coisas que a Pixar já fez. De verdade. Eu acho que Divertidamente é o melhor filme da Pixar. Eu sei que muita gente acha que Coco é o melhor e tal, mas pra mim, nada bate Divertidamente. E eu acho também que Up é outra coisa maravilhosa. E, gente, Monstros S.A. também é incrível. Então, assim, eu acho que toda a carreira do Pete Doctor é maravilhosa. E eu não acho que Soul, mas é o melhor filme da carreira dele. Dito isso, a gente tá analisando esse ano. E, pra mim, Wolfwalkers é um filme superior. No sentido, assim, eu gosto mais de, sabe... E além da mensagem do filme, que eu acho super importante, eu gosto de como ela é construída, eu acho que ela funciona bem para criança, mas funciona bem para adulto. E acho que ela tem tudo a ver com a época que a gente vive também. Mas o que mais me encanta e o que me faz preferir esse filme ao Soul, que é um filme que eu gosto também, né, desses indicados, apesar de eu gostar de Dois Irmãos também, tá? Eu nem achei ele chato. Eu achei ele divertido. E, nossa, o final, chorei horrores também. Mas eu acho que Wolfwalkers é animação 2D e faz isso com uma qualidade maravilhosa. Ele vai ter mais de um traço, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu acho o traço desse filme lindo, um primor. E gosto demais como em alguns momentos, a personagem, quando a gente vê personagens se tornando Wolfwalkers, você tem simplesmente traços representando o que a pessoa vê. E eu amo como os traços, eles caminham pelo vento e enfim. Então, o filme ele tem mais de, ele usa as linhas e as curvas de maneira muito inteligente para fazer, inclusive, um contraponto. A animação mais tradicional do filme é que passa o maior tempo, né, aparecendo em tela. Eu acho lindo o visual, acho. Ah, eu fiquei muito encantadinha e é o meu favorito, inclusive, como a Larissa disse, né? Todos os filmes dessa produtora, né, foram indicados ao Oscar, mas nunca levou. E eu acho que vai ser mais um ano que não vai levar, mas eu acho que merecia. E é uma das coisas que me incomoda na categoria de animação como um todo. É que todo ano a Pixar leva, tendo outras animações que saem do comum. Mas como todo mundo vota e todo mundo só vê os filmes da Pixar, aí você vê os franceses, os irlandeses, os japoneses que fazem animações muito inventivas e diferentes, com traços muito particulares e únicos assim, não levando o prêmio, sabe? E enfim, eu gosto muito de animação e eu gosto muito de ver outras coisas assim além das animações americanas. E eu gosto como essas animações não americanas elas trabalham, enfim, outras questões, né? Elas têm questões culturais que são diferentes do que a gente vê nos filmes americanos, que é isso, né? Focam sempre nas narrativas muito enlatadinhas dos Estados Unidos, apesar de eu achar que Soul vai sair realmente do lugar comum do que geralmente a gente vê. Se bem que eu acho que, de fato, os filmes do Pete Doctor, eles não são tão quadradinhos, né? Mas é isso, eu queria ver os irlandeses e, enfim. Não sei, inclusive, se essa produtora é a mesma de The Breadwinner,
É, sim.
que também foi indicado
Também
ao
foi
Oscar.
indicado.
Pois
É, o povo só não coloca ela nessa trilogia, né? Mas também é.
é. E é isso, assim. Eles tratam de outros temas e é uma produtora que fala muito de protagonistas mulheres, né? Então é interessante também. Mas é isso, eu acho bem difícil o Wolfwalkers levar, porque o Oscar premia a Pixar ou a Disney, que para mim é basicamente a mesma coisa, porque a Pixar é da Disney. Mas, enfim, meu favorito é o Wolfwalkers e vou ficar chateada de ver Soul levando. Não nego. Por mais que eu acho que, por exemplo, para mim já tava tão bom Soul levar música, sabe? A trilha é tão maravilhosa. Leve isso aí, deixa o Wolfwalkers levar a animação, mas não vou, não vai rolar, né? Triste.
Ah, eu gostaria inclusive de ver só indicada roteiro original, que eu gosto bastante do roteiro. Mas enfim, né? O Wolfwalkers, eu acho que se o filme da Pixar desse ano fosse mais fraco, ele tinha chances reais, porque ele ganhou todos os prêmios da crítica, o Wolfwalkers, né? Mas
Sim.
assim, os prêmios que são termômetro mesmo, o Soul ganhou todos e é Pixar, né? Enfim.
É,
Camila, e você?
tu falou que tu indicaria o Soul em outras categorias e agora me veio assim uma epifania que eu indicaria em design de produção. O que eu acho assim, totalmente bem difícil uma animação ser indicada a design de produção, enfim, a uma categoria que não seja trilha sonora. Mesmo sendo da Pixar, que é Disney, e a Disney, né? Oscar é da Disney, né? Da ABC, que é da Disney. Apesar de que, teoricamente, até onde a gente sabe, não faz muita diferença na hora que o povo vai votar, né? Porque eu acho que, sei lá, o Fernando Montenegro, quando vai votar no Oscar, eu não tô pensando nisso. Mas a gente sabe que a Disney tem um peso, que a Pixar é favorita em qualquer ano, mesmo quando ela chega com o filme lá dos carros, só que aí nesse caso os filmes dos carros nunca ganharam Oscar, né? Até onde eu lembro, não sei se o primeiro ganhou. Não, o primeiro perdeu para Happy Feet. Então, assim, só os filmes dos carros, né, que não tem essa sorte com Oscar. E eu não acho só um filme ruim, mas eu realmente acho que quando você coloca perto dos filmes do Pete Doctor, principalmente o Divertidamente, realmente eu acho que ele empalidece, assim, ele fica menos. Ele parece menos inventivo, apesar de, como vocês falaram, ele tem um traço lindo, ele usa mais de uma técnica, né? Eu acho que principalmente o que ele faz no Além Vida, né? É algo que a gente ainda não tinha visto com a Pixar. E a trilha sonora, que é o grande destaque, né, entre o que está sendo reconhecido e o quão legal que é ver o cara que faz as trilhas super densas do David Fincher fazer uma trilha tão doce, tão bonita pro Soul, né? Apesar de que ele faz também, que ele também trata de temas densos no Soul. É, o meu preferido é Wolfwalkers, é, assim como eu até falei hoje no Twitter, é o meu preferido em qualquer categoria, inclusive, entre os indicados, um dos meus preferidos entre os indicados em qualquer categoria. Primeiro porque diz muito a gente assistir Wolfwalkers nos dias de hoje, né? Com toda, com tudo isso que o mundo passa, que o Brasil passa, apesar de ser um filme irlandês, né? Mas são temas muito universais. É, infelizmente, porque não era para isso ser uma realidade, né? E apesar de se passar em outra era, é algo que remete muito ao que é comum, que é o que é diferente, que é o que é teoricamente estranho, é condenado, né? Colocado em praça pública para ser morto, para ser, enfim, destruído. E é muito engraçado quando a gente fala em Disney, porque esse filme me remete a dois filmes da Disney que eu amo muito, que é o Corcunda de Notre Dame e Bela e a Fera, que são dois filmes que tocam nesses temas também. E eu inclusive, aquele vilão até parece o vilão da Pocahontas fisicamente, apesar de Pocahontas é um filme que, enfim, tem lá seus problemas, mas tem a questão da memória afetiva aqui. É, eu gostei de tudo em Wolfwalkers. Eu gostei da história, eu gostei das musiquinhas, as músicas uf, lá, quando aparecem os lobos correndo, achei que combinou muito, né? Tem toda essa atmosfera celta. E até a protagonista, achei a cara da Saoirse Ronan. Se fizesse uma versão live action, seria Saoirse Ronan, porque parece assim que foi feito assim pra ela. E sem falar assim que é um filme que fala de pai e filha, né? Muito bonito ver filmes que tratam dessa relação. É, apesar de que os outros filmes também tratam assim de relações entre pais e filhos, ou mãe e filho, né?
Aí você falou do Coco, que muita gente considera o melhor filme da Pixar, eu acho ele bem ruim. Bem ruim não, mas eu acho ele bem fraco.
Eu gosto dele. Eu fiquei... Pra mim, a parte da relação com a avó é muito emocionante, porque eu tenho no pessoal, assim, porque eu tenho todo um amor absurdo e enlouquecido pela minha avó. Fala da minha avó, geralmente eu choro. Então, o filme, pra mim, tem um lado emocional mesmo. Mas eu não morro de amores por ele, assim. Eu acho ele bonito, mas eu não acho ele divertidinho. Mas muita gente disse que largou divertidamente Up porque viu Coco e achou o melhor filme da Pixar.
Nossa, eu acho o Coco, inclusive, inferior a Soul, até comparando com a Soul.
Ah, não. Eu gosto muito de Coco.
É, isso eu não acho.
Eu não gosto. Eu também tenho uma relação pessoal muito forte com a minha avó, então no Remember Me eu chorei que nem criança, pequena mesmo. Né? Não curti tanto o filme, não.
Eu tinha um final super bonitinho, todo mundo junto no final e a musiquinha. Então, eu realmente acho que é bem superior aos outros indicados. É, o Over the Moon, né, o da Netflix, ele é muito... Ele tem uma animação também muito bonita. Ele também fala de relação mãe-filha, né, da busca, né, pelo que acontece, né. E tem também essa questão, assim, do além-vida. Mas... E tem músicas bonitas. E tem a voz da Philippa Soul, né, que é do Hamilton, né, maravilhosa, Eliza. É, então, o Hamilton tá representado no Oscar esse ano, além do Leslie Odom Jr. E eu acho que o David Diggs tá em Soul, né? Não tô lembrando agora se é o David Diggs.
Eu
é o David
que
Diggs
tá.
Que tá em Soul? Pois é, então assim, tem bastante hate. Só o Lin-Manuel esse ano, mas pelo visto ano que vem, né, com The Hype. Mas gostei, não achei, só que eu acho que tá aquém dos outros. E o do outro da Pixar, lá do Chris Pratt, o Dois Irmãos, desculpa, gente, mas não rolou pra mim. Achei muito chato. É, eu senti assim que eu já vi esse filme. É, eu achei até a animação meio feia. Assim, eu senti uma coisa assim meio... Não sei se eu vou... Não quero falar porque eu vou ofender, assim, porque vai que, né? Mas achei uma coisa assim meio RPG, sabe? Meio de videogame bem antigo. Não sei, assim, eu achei feio. As outras animações eu achei mais bonitas. A própria da Pixar, ela não é nem a melhor animação da Pixar no ano, né? Então, vai ganhar Soul, né? Não tem nem muito o que se discutir em relação a essa categoria sobre zebra, porque não tem como, né? É até chato, como a Carissa disse, porque o quanto, por exemplo, de animações japonesas que deixaram de ser premiadas ao longo dos anos, assim, que entraram para a história do cinema. Eu fico até surpresa que o Miyazaki ganhou em 2003 por Viagem de Chihiro, ganhou do Lilo e Stitch, né? E Isso me deixou surpresa, me deixa surpresa até hoje. E ele nem tava lá, inclusive, na cerimônia. E ele até ganhou depois o honorário. Mas, assim, é um ponto fora da curva, né? No máximo, a gente tem um happy feat, assim, uma coisa assim. Mas ainda é hollywoodiano, ainda é aquela animação que a gente assiste. E reconhece toda a formulazinha. Uma fórmula que eu adoro, cresci assistindo e não renego minhas origens, mas...
É, eu tava vendo aqui, às vezes que a Pixar perdeu, esse ano ela vai perder pela mesma, né? Então, acho que não conta. É... Às vezes que a Pixar perdeu...
Se contar, a Meryl Streep é a maior perdedora, né?
Não, então, porque às vezes, a maioria das vezes que eles perderam, eles nem foram indicados, que foram com filmes realmente ruins. Nos últimos 10 anos, a Pixar fez um filme ruim, vai, vamos admitir. Tipo, o Bom Dinossauro, Universidade de Monstros, Carro 2 e 3. Enfim, nem chegou a ser indicado. Eu acho que
me recuso a ver.
Bom Dinossauro não dá, gente. Desculpa. Eu fui muito xingada na minha crítica de Bom Dinossauro, inclusive por pais que disseram, mas meu filho gostou.
Gente, Carros não dá, sabe? Muito bonita a televisão que meu primo tinha na infância, que era do carro, mas só isso mesmo, porque...
Nossa, ai, gente, Carros é cara de aniversário de um ano, né? Assim, toda criança gosta de Carros, né?
Eu até gosto do primeiro, mas eu gosto daquelas assim, tipo, é um filme divertidinho. Mas o segundo eu achei tão ruim que eu falei, não vou ver o terceiro, não. Não vou fazer isso com a minha vida.
Ai, eu não tenho tempo pra isso, não, gente.
Mas às vezes que ele perdeu foi
a primeira Pinóquio.
Ah, é isso, sabe? É realmente, assim, eu vi Pinóquio. Quando eu penso nisso, eu fico assim pensando, nossa, eu podia ter usado essas 2 horas e meia pra ver outra, uma coisa mais legal, né? Nem que fosse uma série.
Vai acontecer.
Mas eu tava vendo aqui, os filmes que venceram Oscar, eu gosto de todos que venceram Oscar. É, eu só não gosto do... Eu não sou muito fã do Coco, assim, mas eu não assisti todos os indicados do Coco. E ano passado, acho que o Klaus era melhor que o Toy Story 4. Por mais que eu goste de Toy Story 4 também, mas eu acho que o Klaus
era
melhor.
Ah, eu adoro
o
Klaus. Me lembra quais... Você tá vendo?
Ah, eu gosto de Toy Story 4.
Indicado junto com o Coco. Eu acho que eu vi todos... Eu acho que eu vi os filmes desse ano.
Era o Boss Baby, Ferdinando, Boss Baby, o do Van Gogh e o The Breadwinner.
Ah, tá. Ai, gente, eu lembro, eu gostei do eu gosto do The Breadwinner, mas assim, muito, eu acho super justo o Coco ter levado, gente. Pelo amor de Deus, o chefinho...
Ainda mais que rendeu o Gael Garcia Bernal cantando no Oscar. Remember
me. Eu adoro ver o Garcia Bernal, mas ele estava naquela apresentação, assim, ele deu umas falhadas que, nossa,
horrível,
foi...
Horrível. Ainda bem que a Natália Lafourcade apareceu, né, para dar uma... para corrigir o que... Mas, enfim, ele estava muito bonito, sempre de parabéns, assim.
É, exatamente.
Maravilhoso. Gael Garcia Bernal, que começou na Televisa, né, sempre bom lembrar com a novela Vovô e Eu.
Mas às vezes que a Pixar foi indicada e perdeu, foi Monstros S.A. que perdeu pro Shrek, que eu acho muito injusto. Monstros S.A. é muito superior que Shrek, na minha opinião.
Eu adoro Shrek, mas Monstros S.A. é tão lindo.
É.
Nossa.
E os Incríveis 2 perdeu por...
É que Shrek é um fenômeno cultural, né? Assim,
nossa, eu acho Shrek péssimo. Eu não gosto de Shrek, gente. Desculpa.
Eu amo Shrek. Eu amo o primeiro Shrek.
Eu fui ver, Shrek velha. Assim, muito mais.
Sério?
Assim,
eu acho que eu também tava velha. Eu acho que eu também já tava velha.
Eu vi na época que ele foi lançado. Mas, gente, pensa na época que ele foi lançado e o quanto ele tira sarro do próprio... dos próprios contos de fada. Então, eu acho que é um filme super inovador pra época, assim. Claro, pensando no contexto de animação mainstream, tá? Não é? Porque tem muita animação sendo feita o tempo todo, tem muita coisa muito maravilhosa que ninguém vê, com técnicas incríveis e tal. Mas, nossa, Shrek foi um fenômeno, eu acho, sendo muito motivo, assim. E toda coisa de, tipo, no final eles cantando as músicas pop, enfim. Ah, eu vou defender Shrek, pelo menos o primeiro e o segundo eu defendo. Depois, não sei, né, já.
E Shrek é o resultado de uma grande vingança, né? Que o chefão da Disney saiu, né? Foi pra fazer a DreamWorks. E aí imagina assim, o cara que saiu da Disney pra ir pra DreamWorks ganha o primeiro Oscar de animação, né? Imagina assim, foi o Oscar feito pra Disney ganhar, né? A categoria feita Inclusive, a Disney é líder, né, de vitórias nessa categoria. E aí ganha, né? Então, assim, é uma grande vingança, mas eu achei divertido, eu acho legal. O Lord Farquaad me lembra muito um monte de boy desses do Big Brother, assim, bizarro. Tipo, Arthur.
Ai, gente, mas... desculpa, eu sou muito apaixonada. Eu lembro que na época eu tinha primos muito novinhos, e enfim, eu ainda era muito novinha na época que. Eu não lembro qual era a idade, mas eu lembro que eu tava no início da minha adolescência ainda. Uma coisa. Eu achei muito legal, e eu acho legal até hoje, eu gosto muito do burro. A gente tá chegando,
Ed Murphy,
o reino de tão distante.
O Ed Murphy foi indicado ao BAFTA de ator coadjuvante, o que é super, né, assim.
Ele é maravilhoso como burro. Aí outra coisa, o gato de botas, o olhinho dele é igualzinho o olho do meu gato, gente.
Will Wong, ai, gente, é Antônio Bandeiras, né?
Bidões, assim, e você já quer fazer tudo que o animalzinho quer, sabe? Eu sou muito trouxa.
Que foi um meme, né? É um meme, né? Um meme antigo dos anos 2000, meme do gato de botas pidão, né? Antônio Bandeira.
Sim, eu nem sonhava em ter. Nossa, amo.
Todas
Mas aí, eu entendo. Eu vi jovem, tá? Tem toda uma coisa que eu vi jovem. Eu não sei como se a primeira vez que eu fosse ver Shrek fosse hoje, teria o mesmo impacto. Mas eu acho que, além disso, tem o impacto da época. Porque depois de Shrek, um monte de animação resolveu fazer paródia de várias coisas. E na época que Shrek foi lançado, ele era muito único, né? Além da mensagem, de que o que importa é o que tá por dentro.
Eu acho que também fizeram muita coisa de Shrek.
Valeu, papai.
Ah, mas eu confesso que é uma cadeira do Shrek. É uma categoria que eu tenho preguiça de completar, porque todo ano tem uma ou duas animações super genéricas, sabe? Que é tipo, nossa, não precisava passar por essa. Tipo, esse ano tem a do Camelinho.
Podia ser três finalistas, né?
Né? Nossa, três ia ser top, hein, em animação. E a próxima categoria é montagem, uma categoria super importante. Então, hoje temos meio que duas categorias grandes, né? E os indicados esse ano são O Som do Silêncio, o montador é o Mikkel Nielsen, gente, não sei falar o nome de dinamarquês, peço desculpas. O Sete de Chicago, que o montador é o Alan Baumgarten. Gente, ninguém podia ter nome fácil nessa categoria. Nomadland, que a montadora é a Chloe Zhao, ó, facilitou a vida.
Gente, e eu descobri, eu preciso dizer isso, que o nome dela não é Chloe Zhao, é Chloe Zhao.
Mas eu já, eu sou Caetano Veloso, eu falo do jeito que eu leio.
Não tô reclamando, não, a gente tá tudo falando Chloe Zhao. Tô dizendo é que eu não sabia, e realmente faz sentido, né? É chinês, gente. Mas eu não tinha nem passado pela minha cabeça. Mas enfim.
E a única mulher nessa categoria, né? O que é super raro, né? Quer dizer, não, tem a Thelma Schoolmaker, que vive sendo indicada, mas tirando a Thelma Schoolmaker, não tem. Não, tem muita montadora. Assim. Não,
tem. Histórico.
Comparando.
Quando a gente pensa na década de 50, 60, até um pouco antes, o Hitchcock também usava uma montadora. É uma das categorias, ironicamente, onde eles botavam mulheres, muitas não creditadas, inclusive, mesmo montando, porque mulher é detalhista. E na época se usava o corte real,
costura,
né? Eles cortavam e uniam as partes. Então, mulher presta atenção, mulher é detalhista, eles falavam desse jeito. E aí mulheres eram montadoras por causa disso, irônico.
É o que a Camila falou, é literalmente costura, né? Montagem antigamente.
É.
Então, enfim, colocavam as mãos delicadas, entre muitas aspas.
Vale lembrar, né? Que foi uma mulher que salvou Star Wars, né? A Marcia Lucas, uma montadora.
É, não, e assim, a gente fala, tem muita ainda, mas eu aposto que se a gente for pegar a lista de todos os montadores indicados ao Oscar, vai ter mais homem do que mulher, né? Quando a gente fala tem muitos, é tipo...
Não, sem dúvida.
Não foi só três nos últimos 90 anos, sabe?
Enfim, não é de direção de fotografia, entendeu? Que mulher nunca é indicada, assim.
Toma.
Demorou anos pra ter a primeira. A primeira foi há alguns anos.
A única até hoje, a Rachel Morrison. A única indicada até hoje. Enfim, né?
Exatamente.
Mais um dia. Mas temos também a montagem de Bela Vingança, que apesar de ser um filme dirigido por mulher, o montador é um homem, é o Frederick Thorvald. E O Meu Pai, que o montador é o Yorgos Lanthimos, não confundir com o Yorgos Lanthimos, porque o próprio IMDb fez isso logo quando ele cadastrou, mas já corrigi.
E eu preciso, curiosidade das biscoiteiras, tô eu assistindo o filme, mando lá, vejo o nome do cara, entro no grupo das biscoiteiras, gente, o Yorgos Lanthimos dirigiu o filme, Camila, não é ele, não. Porque eu já tava assim, nossa, ele parou pra dirigir esse filme. Eu era super fã do Yorgos Lanthimos, assim, uau, fui trouxa.
A Olivia Colman deu o telefone dele pro diretor.
É outra parceria dele, só que agora dessa vez ele é montador. Fui trouxa. A carinha de palhaça pode vir aqui pra mim, assim. A pena que é podcast, não dá pra botar o emoji.
Muito, eu acho que muita gente passou por isso.
Mas quando eu vi a lista no início, eu fiquei, tipo, gente, é ele? E, inclusive, é isso, tinha o link errado no IMDb. O nome tava certo, mas quando você clicava, ia pra página do Yorgos Lanthimos. Logo quando saiu a lista de indicados, aí depois eles corrigiram rapidinho. Enfim, se até algum,
Tá
se até
vendo?
o
IMDb
IMDb
também é.
confunde quem somos nós, né? E essa categoria não tem um favorito absoluto, porque também rolou uma divisão de prêmios. Se a gente pensar no vencedor do Guild, né, que aquele que normalmente a gente fala que costuma dizer bastante, foi o Set de Chicago. Mas assim, na hora de escolher o vencedor, todo mundo vota, né? Eu imagino que o Guild de montador não é tão grande assim. Então, ele ter ganhado o prêmio do Guild não significa que ele vai ganhar o Oscar. E o Som do Silêncio, acho que também vem forte na categoria, porque ele, o Critics' Choice, ele empatou com o Set de Chicago, ganharam os dois, o Som do Silêncio e o Set de Chicago. E o Som do Silêncio também ganhou o BAFTA. Mas a Chloe Zhao também ganhou diversos prêmios da crítica como montadora. Então, enfim, não tá muito óbvio quem vai ganhar esse ano. O Bela Vingança, uma curiosidade, ele foi indicado no Guild, porque ele divide por gêneros, ele foi indicado como comédia. Esse filme engraçadíssimo, que é Bela Vingança, foi indicado como comédia no
Nossa,
Guild.
preciso comentar uma coisa. Ela podia usar a técnica do Jordan Peele e fazer um tweet dizendo: é um documentário.
Pois
Porque
é.
assim.
Por quê, né? Quase, né?
Porque é. Pois é.
Que nem corra.
Que nem Corra. É um documentário, velho.
Pois é.
Filme engraçadíssimo, né?
Se fosse um documentário, eu ganhava do filme do Polvo. Mas, enfim.
Nossa
Como
Senhora.
Foi em
O filme do
comédia e perdeu
Polvo
para Palm Springs.
O filme do Polvo poderia concorrer como comédia.
Eu gosto do filme do Polvo, gente, mas enfim, isso é tema de outro programa. Bom, começando aí, quais são os seus favoritos? Quem você acha que vai ganhar?
Nossa, temos aí cinco concorrentes incríveis, fantásticos. Esse ano estava muito difícil a competição, porque não eram só esses cinco, mas acho que a indicação, tipo, foi muito precisa. Realmente, dos indicados foram os destaques, né? Assim, tinha outros? Tinha. Tinha gente que tinha que estar tá aí? Tinha. First Call tinha que estar tá nessa lista? Tinha. Mas First Call foi realmente o sacaneado da temporada, né? Então, assim, faltou First Call, faltou. Mas acho que temos aí uma representação muito, muito significativa. São filmes importantes. Vou falar rapidamente, assim, não vou falar de todos um por um, porque senão vai ficar gigante isso, né? Vou falar bem rapidinho de todos. Vou falar mais do que eu acho melhor. Eu acho que, assim, a gente tem muitos destaques, né, assim, entre esses cinco. Eu acho que o mais fraquinho deles é um super filme, tem uma super montagem, mas é o mais fraquinho, é o Set de Chicago, que é um filme que tem aparecido aí com bastante indicações, né? É o filme da Netflix que realmente eles escolheram para colocar com mais chances, né? Assim, embora o Mank apareça bastante, acho que vai ser o filme mais indicado, mas que vai ser o mais esnobado esse ano no Oscar. Mas o Set de Chicago é o que tá mais é o que tem mais chance de ganhar onde foi indicado. Eu acho que esse melhor montagem é justo, tá aí. Eu acho que é um filme muito bem montado. Mas acho que dos indicados, ele é o mais fraquinho. Então, assim, ele é o patinho feio desses cinco indicados. Então, o mais fraquinho aí que a gente tem é o Set de Chicago. Temos os outros quatro, nossa, uma briga de cachorro enorme, né? Nem de cachorro grande. São cinco filmes fantásticos, montagens primorosas. A gente tem o Bela Vingança, filme incrível, precisa muito da montagem, é um filme que depende muito dessa montagem. É muito, muito preciso, muito bem feito na construção, é muito bem amarrado, tudo muito bem elaborado. Mais uma montagem mais clássica. sem muita... Não é uma montagem mais elaborada como os outros três, tá? Mas... ainda assim, um trabalho muito, muito cuidadoso, como os outros quatro, na verdade. O Sete Chicago ainda é mais difícil que a Bela Vingança, mas Bela Vingança é mais apurado. E aí a gente vem com os três que são as montagens mais complexas, né? Nomadland é um filme de costura mesmo, porque é um filme que é um documentário com recortes de ficção, né? Assim, ele é um filme construído assim, é um filme que ao mesmo tempo em que é uma ficção, ele é uma ficção, ele não é um documentário, mas ele é um documentário que é o tempo todo ele é uma ficção que é o tempo todo atravessado por trechos documentais. Então, assim, além de serem não atores atuando, ele tem essa coisa dessa experiência, dessa vivência com passagens não ficcionais. Ele tem a coisa do você estar percorrendo por muitos, muitos caminhos, por muitas paisagens. São horas e horas de gravação, são muitas passagens, são muitas paisagens, é muito material. Então, assim, o tempo que se passa tirando coisa, que se passa juntando coisa, nossa, é um trabalho, e o resultado final é tão perfeito, esse filme é tão maravilhosamente perfeito, que sem brincadeira, é um trabalho que não se tem o que falar, sabe? Eu acho que Nomadland é realmente primoroso, assim, não há o que se falar do filme, e é isso, assim, é um trabalho que ele tá o tempo todo ali na ficção e no documentário, nesse transitar entre tanta coisa diferente, que se você não tiver um montador, uma montagem ali, um olhar tão preciso da diretora, o tempo todo você é muito consciente do que você quer colocar e do que você quer tirar, não funciona. Então, é uma montagem que eu acho muito especial e tá ali no topo. E aí você tem o Meu Pai. Meu Pai é um filme que ele não é um filme linear, né? Ele é um filme que ele é construído de maneira num fluxo que não é fluxo de fluxo constante. Então ele tá o tempo todo indo e voltando em si mesmo, né? E você precisa. E ele vai se construindo em cima de realidades que são paralelas, né? Assim, que elas não são. Você tem que estar o tempo todo se construindo em cima de uma interpretação, né? Então, assim, você tem o Anthony Hopkins, que vai levando aquele personagem, né? Você tem detalhes que vão fazendo essa conexão do personagem, né? Que a gente até já falou sobre isso no desenho de produção. Você tem... E você tem o roteiro, que é o que vai guiando tudo isso. Mas você vai ter que ir fazendo essa ligação com os cortes, com a montagem. Então, essa montagem, ela vai ser responsável por toda essa costura. E isso é muito complicado de você fazer se você não tem uma coisa que é uma linha, né? Então, assim, toda essa costura, ela é feita na edição. E é uma montagem que merece muita atenção, entendeu? Então, é uma montagem que eu admiro muito, essa do Meu Pai. Então, essas idas e voltas, toda essa integração de som, essa integração de trilha sonora, todo esse casamento que a montagem do Meu Pai faz, ela é muito precisa e ela merece, sim, muito destaque. Eu acho que é um filme que ele é todo tão amarrado, ele é tão construído para que aquilo ali funcione e crie esse tipo de reação no espectador, que não tem como falar que essa montagem não seja espetacular. Para mim, é uma montagem de destaque. Embora Meu Pai seja um filme de um filme muito discreto, né? Então, assim, como ele não é um filme superlativo, um filme de muito, muito, ai, meu Deus, que coisa grandiosa, que coisa vistosa, que coisa... As pessoas não percebem tanto, né? Assim, não é um Nomadland em que você tem mil paisagens, mil viagens. Então, assim, as pessoas não veem tanto esse trabalho, que é um trabalho muito minucioso, sabe? Mas é um trabalho que merece, sim, destaque. E, pra mim, o grande filme, o grande destaque de montagem é mesmo O Som do Silêncio, Porque uma das coisas mais importantes de um filme é o som. Não tem como falar que o grande filme de som deste ano é O Som do Silêncio. É, não é o meu filme favorito, é um filme que eu gosto muito, sim. Acho que, de repente, as duas grandes atuações, adoro a atuação do Anthony Hopkins, mas acho que as duas grandes atuações desse ano são de O Som do Silêncio. É, mas o desenho de som deste filme e o modo como se constrói toda essa construção do som e como se monta mesmo toda essa transição do protagonista, do universo, deste baterista que vai perdendo a audição e que depois vai reconstruindo essa... Ele vai se perdendo, porque é isso, né? O filme, ele vai todo se construindo no sentido, né? Então, assim, O Som do Silêncio é um filme que vai se readaptando, ele vai se adaptando a uma vida, ele se adapta a uma realidade, se desadapta da realidade e busca essa realidade de novo. Então, assim, são três realidades, isso está na montagem. Então, para mim, toda essa realidade de vida é muito impressionante, como isso está na montagem, sabe? Essa construção de O Som de Silêncio, para mim, é muito impressionante, porque, embora não seja o meu filme favorito, não é o meu filme favorito, existe um trabalho de montagem no Som de Silêncio que ele faz a construção desse trânsito do protagonista, que é o Som de Silêncio, né? Assim, eu vou precisar falar um pouco da trama do Som de Silêncio para falar dessa relevância da montagem. No Som de Silêncio existe uma questão sensorial que é muito importante, né? A gente tem um músico que ele vive num ambiente, num músico de heavy metal, que vive num ambiente e numa velocidade e numa velocidade, né? E isso é tomado dele. Isso é tomado, isso deixa de existir, né? De uma hora para outra ele se vê num ambiente em que aquilo não existe. De repente, ele tem que aprender a viver numa outra velocidade, num outro ritmo, e aí ele vai começando a se ambientar àquela realidade. Aí ele pega e fala: "Não, eu não quero. Eu quero aquela minha realidade de antes." E aí ele busca um meio de ter aquela realidade de antes. E ele encontra aquela realidade de antes, só que ele já está numa outra velocidade. E aí ele começa a chegar naquela velocidade de antes, e quando ele começa a chegar, ele fala: "Não consigo mais." Então, assim, a montagem, ela consegue construir essa saída da velocidade, essa tentativa de retorno e essa desaceleração, tentativa de retorno e essa ruptura de novo. Então, assim, isso é tudo feito na montagem. Isso é muito impressionante. É muito impressionante quando você vê que o filme constrói isso, que a montagem do filme constrói isso, para além do som. Então, assim, quando você vê que, além da manipulação de som, que é uma coisa que é impressionante no filme, e isso é montagem também, porque quem faz toda essa parte de edição sonora, e a edição do som do filme é impressionante, não tenho dúvida de quem vai ganhar som é ele. Quando você vê que o filme faz toda essa construção dessa mudança, você fala: "Cara, isso é fantástico." Pra mim, a melhor montagem é a do Som do Silêncio. Depois viria Meu Pai, mas a melhor seria O Som do Silêncio. Mas quem vai ganhar é Nomadland. Então seria isso pra mim. Na montagem, o melhor seria O Som do Silêncio. Quem vai ganhar é Nomadland. E não precisava estar aí 7 Chicago. É isso.
Eu também. Eu acho que Nomadland vai levar. Enfim, vai ser mais um... Acho que pode ser mais um Oscar da Coisal. De verdade. Eu sou Mundinho Bela Vingança, gente. E Mundinho Meu Pai. É isso, sabe? Eu daria pra Meu Pai. Eu acho a montagem desse filme maravilhoso. Mesmo sendo Mundinho Bela Vingança, ele fica ali do ladinho. Mas eu acho que é uma das coisas que faz o filme ser tão bom. A montagem, junto com o design de produção, sabe? É a montagem que ajuda a gente a ter os insights também da mente daquele homem e da confusão que ele tá passando. Enfim, acho que vai levar? Não acho mesmo. Mas é isso, eu acho que Nomadland vai levar, apesar de eu achar que sim. Sete de Chicago tá aí, né? Mas eu acho a montagem desse filme bem fraca. Me julguem. Não gosto da montagem do Sete de Chicago. Acho que a montagem ajuda os erros da direção do Sorkin. Não nego. Acho que, na verdade, a grande questão é que, assim, a montagem trabalha com uma estrutura que, pra mim, é problemática. É fraca. É uma estrutura batida. E aí, a montagem, ela até salva um pouco o filme, em alguns aspectos. Mas ela, como filme, eu acho que ela acaba sendo quadrada. E vamos combinar que, assim, ela é uma montagem bem visível. E eu acho que, nesse filme, ela não deveria ser tão visível assim. O filme ganharia mais se essa montagem fosse mais sutil do que ela é. Mas isso vem também, tá ali, do ladinho daquela direção que conta um tipo de história de um jeito que a gente já viu repetidas vezes, sabe? Que é um dos meus problemas com o set de Chicago, apesar de eu gostar do roteirista Aaron Sorkin e do showrunner. Na verdade, eu acho que o que eu mais gosto é o showrunner, que é um roteirista, né? Mas enfim, E é isso, eu acho que é um filme que... Ai, gente, não sou muito fã dessa montagem, não, de verdade. Mas é isso, eu gosto muito da montagem de Bela Vingança também, mas eu realmente acho que Meu Pai é uma montagem que dá... O filme, ele se torna mais dinâmico, inclusive, por causa da montagem. Mesmo se passando sempre naquele mesmo lugar. E eu acho que isso é uma grande qualidade, sabe? E como eu disse, funciona pra mostrar a confusão mental desse personagem. Mas eu acho que é o ano da Chloe Zhao, então vai pra ela.
Camila?
Eu concordo com a Carissa sobre... O seu ano da Chloe Zhao, eu acho que seria irresistível para a academia. E quando eu falo academia, é o que a gente sempre fala, né? 10 mil pessoas ao redor do mundo. Mas, assim, para o votante falar, caraca, não somos machistas, vamos dar 4 prêmios para uma mulher de uma vez. Olha aí. E seria irresistível essa narrativa, entendeu? Dela ganhar os 4 prêmios. E as pessoas, todo mundo já vai ver Nomadland. Todo mundo provavelmente viu. Todo mundo, a maioria das pessoas, provavelmente viu Nomadland porque é o favorito, né? O franco favorito. Mas, se for para apostar, eu apostaria no set de Chicago, porque justamente é a montagem mais óbvia, que aparece mais, tem aquela coisa assim de ser mais uma timeline, tem aquele diabo daquele show de stand-up lá do Sacha Baron Cohen moldurando tudo que acontece, e aí tribunal, gente, tem um plano contra plano naquele filme que me deixa na cabeça, que é um momento que o Ed Redmayne tá conversando com um advogado lá, eu nem lembro mais direito o que é, mas assim, eu lembro que eu fiquei com dor de cabeça, que ia voltar. É uma coisa assim tão assim, comum, não tem nada assim que sobressaia, talvez seja até over, né, em termos de montagem, aquele final, os momentos assim que ele quer apertar um botãozinho assim pra fazer o público chorar, né, pra fazer o espectador chorar. A gente ter o tempo todo a reação do juiz, a reação lá do Sacha Baron Cohen e do cara do Succession na parte dos réus. Enfim, eu não sou muito fã, mas eu também não sou muito fã do filme como um todo, né? Então, e a montagem é fundamental para que o filme seja ou não, tenha ou não determinada resposta do público. O meu preferido, eu gosto muito de Meu Pai, por tudo isso que a Carissa falou, por todas as emoções que ele evoca, e por quanto a montagem é fundamental para que ele tenha sucesso, porque não adianta de nada um design de produção inteligente como é, atuações maravilhosas, se a montagem não consegue dar continuidade a isso e fazer a gente sentir isso, né? Principalmente, eu gosto muito de focar naquela confusão do início, né? Naqueles momentos, assim, são 3 momentos, não sei, não tô lembrando agora, mas assim, que a gente fica, começou, vai começar, é isso agora. E isso se repete por diversos momentos. Mas o meu favorito mesmo é Bela Vingança. A montagem, eu assim, por exemplo, naquele início, onde a gente tem ela lá com o Adam Brody, com o Seth Cohen. E depois, logo em seguida, a gente tem um corta pra ela andando na rua com um sanduíche, que parece que tá espirrando sangue. Assim, a Emerald Fennell não precisa falar nada, né? A gente fica intrigado, porque a gente sabe o que aconteceu, né? E o filme, ao desenrolar, a gente vai entendendo o que que tá acontecendo. E eu acho que o filme é tão bem estruturado, assim, ele na jornada da personagem, acho que a montagem é fundamental nesse sentido. Pra gente sentir evolução. A Carissa falou de Mank, né? Ainda bem que não foi indicado, porque eu odeio a estrutura daquele filme que vai e volta com aquela porcaria daquela legenda, né? Querendo fazer, às vezes, de roteiro, porque é um filme sobre roteiro. Olha aqui, que legal. E aí também é questão do roteiro mesmo. Mas ainda bem que não foi indicado. Acho que é muito irresistível para a academia indicar filmes que, para a indústria como um todo, indicar filmes que sejam, que tenham timelines duplas, né? E eu acho que tem filmes que conseguem fazer isso brilhantemente. Adoráveis Mulheres, ano passado, fez isso muito bem, com a ajuda do figurino, e enfim, vários aspectos ajudaram a gente a se situar na história. O Som do Silêncio acho maravilhoso, mas eu gosto muito mais do som e de outros aspectos do filme que a gente falou, como a atuação, a própria direção. Acho que a montagem é muito competente, mas se for para escolher um, eu fico com Bela Vingança. Se meu pai conseguir vencer, vai ser maravilhoso. E se Nomadland vencer, eu estou muito feliz, porque foi jovem, maravilhosa, e enfim, uma mulher montadora ganhando. Ainda mais ano passado, que eu queria que a Thelminha tivesse vencido. Eu quero ter uma Schumacher recordista de Oscar.
Um comentário que você falou, que você estava dizendo da montagem óbvia, né, do set de Chicago. Aí eu me lembrei que, realmente, quando a gente para e pensa, Bohemian Rhapsody tem uma montagem podre. Aquela montagem é horrorosa.
Nossa!
E aquele filme ganhou o prêmio de melhor montagem. Eu nunca vi um plano contra plano mais horroroso.
Tem até vídeo, nossa, né?
Mostrando como a montagem...
Tem até vídeo explicando o montador.
Então, assim, vamos levar em consideração isso. São todos os membros da academia que votam. Isso inclui que é uma maioria que não entende da categoria votando. E aí, eu acho que ganha esses que são mais... Que a montagem é mais óbvia. Por isso que eu acho que o set de Chicago meio que tem mais chance. Mas eu discordo de vocês, assim, eu que a montagem é meio que é invisível. Eu acho que ela dá um pouco da agilidade do Sorkin, que não tá no texto dessa vez. Eu achei, inclusive, o texto dele muitas vezes muito preguiçoso. Eu acho que rola isso com o quanto ele contrasta aquela coisa meio parada de tribunal, né? Meio sem ação, chata pra caralho, com as manifestações, tudo. E as manifestações, eu acho que é um desafio bem grande, porque, tipo, é muito desafiador, né? Você simular uma manifestação e você entender, né? E eu gosto bastante da cena, eu acho que você se situa bem. Então, eu acho que é uma boa montagem, assim, pra falar a verdade. O set de Chicago não é a melhor, concordo, mas eu não acho ela ruim, não. Eu acho que ela dá uma agilidade legal pro filme, e acho que isso meio que favorece, porque é isso, né? Membro da academia entende, o filme é ágil, então a montagem é boa.
Hã? Não, é uma coisa que é importante, assim, falar que a montagem é uma das categorias chave. Se você quer saber quem vai ganhar melhor filme, é claro que esse ano tá meio que óbvio, né? Mas, geralmente, o filme que é indicado a montagem... Se o filme não foi indicado a montagem, ele tem menos chances de ganhar, né? E quando tá uma corrida meio doida, assim, a pista é quem ganha a montagem, como aconteceu com Os Infiltrados. Quando Os Infiltrados ganhou a melhor montagem, o pessoal ficou, acho que vai ganhar melhor filme. Enfim, era só uma
curiosidade. Inclusive, desde 81, ou seja, 40 anos aí, o único melhor filme que não foi indicado a montagem foi Birdman. Então, assim, pra quem acha que Mank ainda tinha...
Ele não foi indicado a montagem porque é uma emulação de um plano sequência. E, enfim, eu já vi vários montadores comentando que, assim, as pessoas acham que um plano sequência não é uma boa montagem. Mas, às vezes, deixar o plano ser maior é uma escolha de montagem. E uma escolha inteligente de montagem. E isso é meio questionável nessa ideia de que... É questionável... Porque as pessoas votam sem saber do que elas estão, de fato, do que elas estão votando. E aí, essa ideia de que boa montagem é uma montagem ágil é bem questionável. Porque sempre uma montagem ágil é boa. Se a gente for pensar no Bohemian Rhapsody, é uma montagem, em alguns momentos, bem ágil. Como na cena de plano contra plano. Gente, uma conversa entre três pessoas e você fica vendo. Vai pra cara de um, pra cara de outro, pra cara de outro, e volta pra o primeiro, que vai pro segundo, pro terceiro. Isso é podre, é péssimo, mas é ágil. E aí entra na coisa, ágil não é sinônimo de bom, né? Mas é uma pena que as pessoas ainda avaliem montagem por agilidade. Se fosse assim, qualquer filme de ação merecia levar a melhor montagem, sabe?
E eles acabam
não entrando. Montagem de ação.
E eles acabam não entrando porque quem escolhe os indicados são pessoas que entendem, né? Mas enfim, as pessoas que entendem escolheram entrar Bohemian Rhapsody e as pessoas votaram nele. Ou seja, a gente tá falando de membros que a maioria ainda são as pessoas que não assistem nunca raramente, às vezes sempre, porque é um filme sobre aborto. Então, não vamos contar com a máxima inteligência das pessoas, né?
Não, e parecia, assim, eu tô falando disso, inclusive, pela discussão, sabe? Por pensar assim, aí quem escuta isso aqui gosta de cinema, então é uma discussão super válida, sabe?
Porque, eu, inclusive, você falou de plano sequência, inclusive eu gosto bastante da montagem de Birdman. Eu também eu discordo disso.
Eu também.
Porque plano sequência não pode gostar da montagem. Eu inclusive, eu defendo também. Birdman.
Ainda mais que não é um plano sequência, Birdman, né? De verdade. É.
Eu também defendo.
Eu gosto de Birdman. Não era meu favorito do ano, porque eu sou team Boyhood, total. Mas eu gosto bastante de Birdman.
Boyhood é outro filme que depende da montagem, né? Porque...
Total, mano. Toma aí 12 anos de material. Boa sorte.
Nossa, meu Deus.
Ainda bem que não perderam os filmes, né?
Ai, enfim. Mas voltando aqui, eu concordo que pode dar Chloe Zhao, por causa... Vai ser irresistível. Se ela ganhar, ela vai empatar com Walt Disney, a pessoa que mais ganhou Oscars no mesmo ano. A única pessoa que conseguiu ganhar 4 Oscars no mesmo ano até hoje foi o Walt Disney. Então seria foda Chloe Zhao conseguir isso. Mas eu realmente acho que é o prêmio que ela tem menos chance. Eu acho que ela tem mais chance em roteiro, inclusive, do que ganhar montagem. Apesar de roteiro adaptado também tá confuso. Eu honestamente, eu não sei. Eu acho que essa categoria pode dar tanto Nomadland quanto o Sete de Chicago, quanto o Som do Silêncio. Eu realmente só acho que Bela Vingança não tem a menor chance. E Meu Pai pode até ser que tenha uma chance, justamente por causa disso, das pessoas entendem pelo mais óbvio. E aí eu discordo de vocês. Eu acho que a montagem do Meu Pai, por mais que eu goste dela, eu acho que é meio óbvio que a montagem é importante no filme, sabe? Então, acho que para os membros da academia isso também vai ficar óbvio, porque você precisa causar confusão. Então, enfim, eu acho que fica óbvio para os membros da academia que talvez, a montagem é importante.
Mas aí eles podem achar que o segredo do filme é justamente a montagem, né? Assim, que é, né?
Exatamente. Pois é, por isso que eu acho que Meu Pai também não é uma chance descartada mesmo. O único que eu acho que é uma chance descartada aqui é Bela Vingança, que assim, não ganhou nem o Guild de Comédia, sabe? Então, com a chance de ganhar um Oscar.
Inclusive, eles queriam botar como comédia, né? Aí o pessoal meio que vetou, que como é que vão colocar um filme sobre estupro em comédia, né? A gente já passou por essa vergonha com Corra, né? E outros filmes foram indicados
por
a comédia.
Isso que eu vou,
né?
defender, mas... gente. É um documentário.
É um documentário. O Globo de Ouro tem que ter o Globo de Ouro de melhor documentário.
Mas eu confesso que...
E aí a gente bota ficção no documentário.
Eu concordo com a Clarissa, mas que às vezes a melhor montagem é a invisível. Mas eu confesso que a de Bela Vingança foi invisível pra mim, sabe? Não tem nenhum aspecto do filme que eu falei, ah, muito legal a montagem aqui e tal. Talvez isso seja bom, porque eu não notei, mas enfim, eu não tenho nada a destacar da montagem do Bela Vingança por causa disso. Ela não saltou. Esse exemplo que a Camila, por exemplo, deu, citou do corte, do cachorro quente, eu achei muito mais uma sacada da Emerald Fennell do que da montagem, sabe?
Eu também acho que é mais sacada de roteiro barra direção. Eu acho que, inclusive, é de roteiro, mais do que direção.
Sim. Mas, enfim,
é difícil também saber até o que ela usou, né? Porque ela não é a montadora do filme como é a Chloe, né? Ela não tem tipo uma Thelma Schumacher que fica lá falando pro filme ser mais, né? Que muita gente não sabe, né? Mas a Thelma que faz os filmes dos Scorsese serem violentos. Ele que diz, né?
Mas ela decidiu colocar a cena do cachorro quente por isso. Assim, obviamente a cena do cachorro quente tá lá pra causar aquela ideia, sabe?
Sim. E é por isso que eu acho que essa cena, ela tá... Eu não li o roteiro, eu também não sei até que ponto, quando a gente for ler o roteiro, que eu vou ler, ele vai, porque ele já tá disponível, Camila, inclusive, mandou pra mim. Salvei, mas não li ainda. A gente nem sempre pega a última versão, né? Sim. E ainda tem isso, o que é filmado não... da versão que a gente vê na tela para a versão que a gente lê do roteiro tem uma distância bem grande, mas eu realmente acho que isso me soa muito algo que já deve estar ali naquele roteiro, sabe? E quando ela pensou assim, aí, por causa. É uma ideia que parece muito pensada. Então me parece já de antes.
Mas ela é roteirista e diretora, né? Então, de qualquer maneira, a ideia foi dela. seja lá em qual momento.
É isso. Pode ser que é isso. Porque às vezes também tem esse detalhe. Ela pode escrever a cena de uma maneira muito mais superficial e pensar na filmagem, nos detalhes.
Então,
ela não é montadora, né?
O Bela Vingança, eu não sei nem se... Eu não daria o prêmio pra ele, porque eu realmente não notei isso. Mas, sei lá, pode ter sido uma ignorância mesmo minha, assim. Eu não notei nada que me...
Ou pode ser minha.
Não, é. Seria de outra forma. Cada um tem sua interpretação,
né? Precisa ser uma das duas.
É, são pensamentos diferentes. Mas eu gosto da montagem de Nomadland também, porque existe algo muito cru ali na montagem de Nomadland, né? Quase como se uma paisagem sempre se sobrepõe a outra de uma maneira meio crua. E tem tudo a ver com a vida daquela mulher, né? Que realmente, assim, ela vai do deserto para a neve, parece que em um segundo com a montagem, sabe? E é isso, assim, os dias ali só estão passando com aquelas paisagens que meio que engolem ela. Essa questão das paisagens eu também acho que é mais fotografia, mais direção, mas também rola um papel da montagem ali nessa contraposição, sabe, da personagem, do quanto a personagem é pequena, perto daquelas paisagens imensas. É, então eu gosto, assim, eu acho que uma categoria que eu não desgosto de nenhuma montagem. Do meu pai eu concordo, ela é essencial para o filme acontecer. E o Som do Silêncio, eu não acho que é só um trabalho de som, não. Porque para o trabalho de som funcionar, ele tem que ter uma contraposição muito boa com o que a gente está vendo nas imagens, sabe? Então eu acho que realmente a montagem dele é muito boa para a gente sentir o desespero do personagem de, tipo, mano, eu tô vendo alguém mexer a boca e eu não consigo ouvir o som, sabe? Eu acho que a montagem passa muito dessa sensação do filme, né? E assim, montagem é muito ritmo, né? Eu gosto demais do ritmo do Som do Silêncio, que era pra ser um negócio louco, e é um filme calmo, um filme delicado, sabe? Então, eu gosto. Eu acho que eu provavelmente daria o prêmio pro Som do Silêncio. Acho que é minha montagem favorita, mas assim, honestamente, eu acho que essa categoria tá bem difícil dizer quem vai ganhar, assim. Então, se eu fosse você, eu não votava em quem eu vou votar no bolão, que provavelmente vai ser na Cloizal.
Então, e assim, para falar de quem foi esnobado, eu acho que o Judas, falando assim de ritmo, eu sei que muita gente não acha que o filme cai depois da segunda metade, né? Mas eu gosto muito do ritmo do Judas, como ele contrapõe esses dois lados, né? Do Judas e do Messias Negro, né? O que, que eles estão passando, pessoalmente, enfim, falando com o espectador, claro. Eu achei mais interessante o lado do Daniel Kaluuya, né? Apesar do dilema do Lakeith ser o que move a narrativa, né? Mas eu acho que poderia ter sido reconhecido. E eu acho que Uma Noite em Miami, apesar de não ser um filme com uma montagem super vistosa, né? Assim, é um filme muito mais de roteiro, de diálogo, né? É um filme de aspectos técnicos, de atuação, aspectos técnicos que eu digo de design de produção, figurino, enfim, por ser um filme de época e tal. Mas eu gosto também da montagem, porque ele é muito ágil, ele tem aquela coisa da teatralidade, mas ele não é teatral no sentido, assim, de ser uma peça de teatro, que é uma coisa que a gente fala tanto. E é claro que tem a direção da Regina King aí, né, que coloca todos os elementos em harmonia, mas, enfim, eu tiraria o set de Chicago e botaria um desses.
Mas eu concordo com você, eu indicaria Uma Noite em Miami, até porque dá ritmo a diálogo, e o filme é só diálogo, basicamente. É um trabalho desafiador, e o filme dá ritmo para diálogo, sabe?
Eu concordo com vocês também, porque diferente do Meu Pai, que também é baseado em uma adaptação de peça, Uma Noite em Miami não... Enfim, os dois estão lá num cenário só, mas a gente estava falando de Meu Pai, que precisa dessa montagem para mostrar a confusão do personagem. Uma Noite em Miami podia ser muito menos ágil e muito mais, porque Meu Pai não tem tanto diálogo, apesar de alguns momentos, mas é um filme que tem muito mais silêncio do que numa Noite em Miami. A gente tá o tempo todo vendo aquelas quatro pessoas só conversando e falando e falando e falando e falando, e eu acho que a montagem, ela é dinâmica.
Sabe? Pra mim é óbvio, assim, é só contrapor com A Voz Suprema do Blues, que é um filme que as pessoas só falam e eu acho chato, assim, porque, sei lá, pra mim esse é o exemplo, mas eu, enfim, a Camila gosta do filme, mas eu acho chato. Uma Noite em Miami tem um volume grande de diálogo e não é chato.
Eu acho que dá pra independente de gostar ou não, eles são bem diferentes nesse sentido. Você tem uma montagem que funciona muito em favor do filme numa Noite em Miami, na Voz Suprema do Blues. A gente tem uma montagem que não consegue o mesmo efeito. Ela não existe, né?
Nossa, eu tenho a impressão que eles ficam uma hora e meia naquele porão, sério.
Mas ele podia ficar uma hora e meia no porão, mas...
Aquela questão... Eu não sei... Aí eu já penso assim, que talvez já é a questão da direção e dos atores, mas também numa Noite em Miami a gente vê que cada personagem tem um ritmo. Principalmente o Mohamed Ali tem um ritmo diferente dos outros, porque ele é o cara... É o atleta, é o... Enfim, tem... Tem o Jim Brown, né? Também é atleta, mas é um cara mais quieto, né? Ele passa muito tempo, assim, retraído. E a gente tem essa diferença, assim, das personalidades que é muito impressa. É claro que a atuação, assim, depende muito dos quatro atores, o que torna, assim, um crime esse filme não ter sido reconhecido no SEG. Lembrei agora de outro filme que foi indicado no SEG, que não tem nada a ver com montagem, mas, enfim, que é o Destacamento Blood, que eu acho que a montagem ali é muito importante pra gente sentir aquele desespero dos personagens, aquele angústia, e aí também, novamente, direção e atuação, e todos os elementos estão em plena harmonia, mas a montagem, eu sinto assim, que mostra muito daquele trauma, né, daquela agorafobia, digamos assim, né, que os personagens sentem. Agorafobia, falei certo? Enfim, trauma.
Mas enfim, eu sou assim, eu não, eu acho que é uma categoria muito boa, então eu acho que eu não tiraria ninguém. Aí eu discordo de vocês o set de Chicago, eu manteria, porque eu acho que ele dá eu acho que ele dá uma agilidade que eu gostei pro filme, assim, do quanto ele contrasta a cena de tribunal com a parte das manifestações, enfim. Por mais que seja mais óbvio, eu acho que funciona bem. Ter visto pela vingança, que eu não notei.
Eu gosto muito dessas escolhas de montagem. Eu não gosto muito também das inserções. Eu entendo que é porque é isso, né? Montagem tá sempre... É aquela coisa de que cinema é uma arte coletiva. A gente fica analisando individualmente as coisas, mas no fim, praticamente tudo é muito coletivo, porque... E tá ali do lado a lado com o diretor mesmo, porque eu não consigo ver montagem sem diálogo, uma boa montagem sem diálogo direto com o diretor. E, ok, a Thelma, ela vai lá e faz os filmes do Scorsese serem mais violentos, mas ela entende
mas
a linguagem
tá
que ela usa ali na... Exatamente, eles têm um diálogo. É como pensar no diretor de fotografia e no diretor. Um tá traduzindo a linguagem do outro. Então, para mim, é muito isso. O montador, ele traduz a linguagem do diretor. E, obviamente, melhora muitas vezes ou piora. Mas é uma forma de colocar vida naquilo que foi filmado, né? E aí, eu acho que quando a gente pensa no set, me incomoda muito, por exemplo... Aí, é isso. Eu entendo que, em alguns momentos, o filme passa a ser mais dinâmico por causa da montagem. Mas eu acho que ele vai muito nessa coisa do Aaron Sorkin não conseguindo imprimir uma marca. E eu acho que a montagem... Sabe a marca que ele tem como roteirista? Ele não consegue imprimir como diretor. Que aí você pega o Fincher dirigindo um roteiro dele e conseguindo fazer com que os diálogos eles sejam ainda maiores do que eles são no papel. E aí o Aaron Sorkin, ele às vezes é tão batido que ele é tão quadrado que ele faz com que alguns momentos que poderiam ser grandes momentos do roteiro dele, eles não tenham a vida necessária. E eu acho que, às vezes, a montagem do filme, ela fica presa nas escolhas de direção, sabe? Ele não tem mais o que fazer. E, honestamente, eu odeio algumas inserções. Aí, alguns momentos de manifestação me deixaram assim, por que ele tá aqui? Sabe? Eu fico um pouco incomodada com a montagem. Não acho ela... Mas eu acho ela...
Eu concordo com seus incômodos, mas eu acho que é mais culpa do Aaron Sorkin do que do montador, sabe? Eu acho que eu concordo, assim, com seus incômodos. Eu acho que é o Aaron Sorkin no modo preguiçoso esse filme, mas a montagem em si eu não acho que é o problema.
Eu não acho que a montagem, ela se sobressai. Eu acho que ela acaba sendo... É isso, quando você vê outros filmes, tem filmes que... Eu acho que Uma Noite em Miami tinha muito mais motivos para estar ali. E motivos de montagem especificamente, sabe? Porque a montagem dá dinamicidade ao filme, sabe? Por mais que a direção... Mas a montagem, ela tá ali, ela é ativa, ela... eu sinto que a montagem do set de Chicago é uma continuação da preguiça do Aaron Sorkin.
Sim.
Sabe? Mas enfim, é só uma discordância normal.
Saudável, gente. A gente consegue. Olha que difícil, né? A gente consegue se acordar de forma saudável. Para algumas pessoas do ramo de cinema, isso é um pouco difícil.
Não é?
Pois não é?
Eu tava refletindo aqui, eu acho que o set de Chicago vai ganhar, gente, porque ele é o único, de todos os montadores, é tudo estreante nessa categoria, ele é o único que já foi indicado antes, ele foi indicado em 2014 por Trapaça, e eu acho que vai rolar...
Ai,
um
olha, tipo, eu odeio esse filme, gente, eu já não suporto esse montador, nossa senhora, eu nem conheço, já desconsidero
o Cassino.
Eu nem assisti, nossa. Porque na época eu já tava, nossa, David Russell, vou passar, hein.
David O. Russell tentando ser o Scorsese, né?
Quando? A única coisa que eu acho que funciona nesse filme é o figurino. De verdade. Sim. É a única coisa que eu acho boa. Mas pra mim, figurino por figurino, eu vejo um desfile de moda.
Figurino por figurino, eu vejo um filme do Scorsese.
Enfim, vamos colocar aí...
Eu vi Chicago. Eu vi Chicago, não. É Cassino. Que Chicago? Cassino.
Ai, figurino... É, né? Nossa. Não, gente. Eu odeio e ultrapassa. Nem a Amy Adams eu consigo gostar de verdade nesse filme. E ela se esforça. Mas é porque eu odeio muito. Ai.
É, e depois descobriu-se que ela estava odiando estar lá também, né? Que ela estava se sentindo super desconfortável porque o David O. Russell é um escroto.
Exatamente. David O. Russell. Sim,
né?
Ai.
Enfim, David O. Russell...
Esperando a exposição dele.
Pode cancelar, gente, a vontade. Não.
Ele
não
já
vai
gritou
fazer...
com a Lily Tomlin, sabe?
Não, mas e não, não é, é tipo, nossa, estamos cancelando alguém que vai fazer muita falta. Não vai fazer falta nenhuma cancelar o David Russell, assim, de verdade.
É, tirando é. Aquele filme do Mickey Rourke, gente... que ele só faz bomba.
Qual do Mickey Rourke?
É... Ficou o Lutador em português?
Mas é
não,
da
Aronofsky. Da Darren Aronofsky.
Não, é, eu tô confundindo, é porque The Fighter tem um é, que também é o um Lutador.
Ah, tá.
Que
ah,
é
com
o Christian
Bale.
Eu acho, é. Eu gosto.
Eu acho que é o Vencedor aquele, o título
o
em português.
Vencedor, é, o Vencedor, obrigada.
É The
aí.
Fighter.
The é. Fighter. Que eu é aquela traduzindo ao pé da letra, filme. Sabe? O nome.
Ai, gente, mas... Aquele filme lá que a Jennifer Lawrence ganhou o Oscar, o que que aconteceu, né? Delírio Nossa. Coletivo.
Eu até gosto dela no filme, mas assim, mesmo pra atriz, tinha gente
bem.
Melhor no ano. É.
Nossa, eu nunca
eu gosto,
vou superar
mas, assim,
o fato da Emanuele Rivard ter perdido aquele Oscar numa interpretação absurda em Amor. Um filme que eu nunca mais quero ver na minha vida, mas que é um filme maravilhoso. Se você que ouve esse podcast e não assistiu, vai assistir. Mas respira fundo antes, porque é difícil. Hanick,
inclusive,
né?
Eu gosto muito do Bradley Bons. Cooper nesse filme também. Foi a primeira vez que eu descobri que o Bradley Cooper sabia atuar de verdade, foi nesse filme.
Eu também.
Sim, ele tá bem o dele no filme, mas é aquela coisa. Assim, ele fez coisa bem melhor depois, né?
Pois
a
é.
Sim.
E é isso, chegamos ao final de mais um episódio de Biscoiteiras. Falta pouquinho. Daqui a pouquinho a gente já encerra a nossa maratona e vamos poder assistir o nosso Natal Cinéfilo. É, meninas, se despeçam.
Tchau, gente.
Um beijão pra vocês e divirtam-se com o Oscar e a gente se vê. Tomara que a gente tenha vacina logo pra gente se encontrar de novo, se abraçar, se beijar, se conhecer quem eu não conheço pessoalmente. E se cuidem, usem máscara, álcool em gel e fiquem bem. Beijo grande pra todo mundo.
A copinha é a nossa planilha pra você acompanhar a noite do Oscar. E se você tiver tinta na impressora, imprima, porque tem um bolão lá pra você acompanhar a categoria por categoria e chorar com a gente quando... Eu ia sair de Chicago, ou sei lá. Ou colocarem Bohemian Rhapsody do nada pra ser indicado de novo. Nada a ver.
Dá pra ter o. Dá pra usar a planilha no celular também, pra você acompanhar o bolão, caso você não tenha.
É, gastar impressora.
Alguém ainda tem impressora?
Pois é, gente.
É.
Mas copinha a nossa planilha e até a próxima.
Tchau.